dia. Queria naturalmente, em nome da Subcomissão de Administração Interna, cumprimentar a delegação da Associação de Armeiros de Portugal. Não vou, digamos, explicar muito daquilo que é o nosso procedimento, porque já são nossos velhos conhecidos. Já aqui estiveram noutras ocasiões, nomeadamente por altura da discussão daquela que veio a ser depois a Lei 5/2006. Nós temos já connosco um primeiro parecer que tiveram a amabilidade de nos enviar. Temos, como sabem, interesse em dialogar com a Associação, em perceber o seu posicionamento face à proposta de lei que estamos aqui a definir na especialidade, a proposta de Lei 222/10, e também a avaliação que fazem da aplicação da Lei 5/2006, que temos a noção criou um novo funcionamento naquilo que é a vossa atividade. E, portanto, eu iria sugerir que fizessem uma apresentação inicial, Sr. Presidente, e depois abriríamos um período de debate, discussão com os grupos parlamentares. Temos connosco o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, o Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista. Nós estamos a promover estas audições porque as achamos convenientes no âmbito do nosso trabalho de especialidade, porque foram requeridas por muitas das entidades que aqui vêm e também porque houve um requerimento do CDS-PP que foi aprovado na primeira comissão e que, por unanimidade, e que, portanto, também sufragou na comissão a necessidade de ir levados a cabo. Não ia, peço desculpa pelo atraso com que iniciamos esta nossa reunião, mas a audição anterior prolongou-se mais do que estávamos a contar inicialmente e, portanto, para não perdermos mais tempo, dava a palavra à Sra. Presidente da Associação de Armeiros de Portugal, Ana Ferreira. Tem a palavra, pedir que ligasse o microfone.
Sim, muito obrigada. Ora bem, muito obrigada, em primeiro lugar, por nos receberem. E vou pegar na parte final que o Sr. referiu, qual é o nosso sentimento relativamente à Lei 5 e os reflexos que a mesma teve na atividade. Lamentavelmente, os reflexos foram desastrosos. A nossa atividade reduziu, em média, 70% em todas as vertentes. E diga-se, todas as vertentes significa armas, acessórios, tudo o que está correlacionado com a caça e com o tiro. E estávamos, temos estado na expectativa, nestes 2 anos e meio que já decorreram, que alguma coisa fosse feito ou fosse colmatado, de forma a não matar nem os armeiros, nem a caça, nem o tiro esportivo. Portanto, temos mantido conversações, ou mantivemos conversações com o Ministério da Administração Interna, que nos tem vindo sucessivamente a prometer, e aliás, nós apresentámos uma proposta de alteração à Lei 5/2002, que nos tem vindo sucessivamente a prometer reuniões que não tiveram lugar. Estava prometido para setembro passado iniciarmos o debate sobre a nossa proposta de alteração à 5/2002 e fomos surpreendidos com esta 222. Esta 222, a não ser feito nada pelos deputados, vai matar o resto que resta ainda, tanto dos armeiros, como da caça, como dos atiradores desportivos. É lamentável que as pessoas, no afã de eventualmente, e nós entendemos isto como um suposto controle, ou um excessivo controle, não vejam que estão a matar uma atividade que pode dar muito dinheiro a ganhar ao Estado. Aliás, em Espanha, e basta olhar para os nossos vizinhos espanhóis, a atividade da caça é a segunda maior receita do Estado espanhol. Em Portugal, e com toda a legislação negativa que tem vindo sucessivamente a assolar os caçadores e os atiradores desportivos, qualquer dia não há praticantes, porque as pessoas estão exaustas de tanta burocracia, de tanto dinheiro despendido, de tanta desconfiança por parte do Estado relativamente a cidadãos que, não, que têm que provar que são completamente impunes, que não cometem crimes de espécie nenhuma, devem ser as pessoas mais santas que existem no país, porque de facto não podem cometer nem um pequeno delito, sob pena de não poderem vir a praticar o seu óbito preferido. Posto isto, isto é só uma pequena introdução, não me quero alongar mais. O Dr. Carlos Moura Pereira irá começar a expor, então, relativamente à 222, qual é a nossa opinião e também as nossas sugestões para evitar desastres que estamos a antever se isto for publicado tal como está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho então a palavra o Dr. Carlos Moura Pereira, que é Secretário-Geral da Associação de Armeiros de Portugal. Eu percebo esta identificação porque nós estamos a gravar esta audição e, portanto, tem que saber quem é que está a usar da palavra.
Nós vamos distribuir um pequeno sumário, digamos, de alguns pontos que são, em princípio, 22, mas podem ser 25 ou 26, porque às vezes em talho foi-se, há outros que não é que sejam considerados menores, mas que, digamos, dentro da atividade, elegemos como os prioritários. Eu, Sr. Presidente, pegaria um pouco mais aqui na avaliação da aplicação da lei, porque acho que este introito é fundamental. Dizia há poucos dias no Ministério da Agricultura que na semana passada, na quarta-feira passada, o Sr. Secretário de Estado, a propósito e num colóquio de comemoração da Semana Europeia da Floresta, com pompa e circunstância, dizia isto: o setor da caça em Portugal está avaliado em 350 milhões de euros, mas segundo ele, Secretário de Estado, e segundo ele, Governo, deveria valer neste momento qualquer coisa como 1 milhão, ou 10 mil milhões, em termos mais corretos. Explicou algumas medidas que no intuito dele e no intuito da Secretaria de Estado e do próprio Ministério, e eu questionei. Pois é, mas isto é curioso, como é que o senhor deste lado da rua e deste lado da praça defende que o setor devia ser triplo, no mínimo triplo, e afinal a casa de onde o senhor veio, o Ministério da Administração Interna, faz tudo ao contrário, e faz tudo rigorosamente para que isto não seja assim. E depois aponta-lhe, entre outras, por exemplo, uma coisa que as pessoas normalmente desconhecem, mas eu vou revelar aqui, também como disse lá e ninguém o contestou, se verificarem, no ano passado não cederam as 3 mil licenças de caçadores estrangeiros em Portugal. 3 mil. Isto é ridículo. É completamente ridículo. Ou seja, neste momento, segundo nos foi dito, há qualquer coisa como 140, havia nessa quarta-feira, 141 mil licenças de nacionais tiradas em Portugal. Mas estrangeiros em Portugal são 3 mil. Ora, a Lei 5 de 2006 não ajuda rigorosamente nada a isto. Nada. Pelo contrário, é altamente proibitiva no acesso. E se a proposta avançar e nos termos em que está, nem são os 3 mil, vão ser muito menos. Ora, isto é perfeitamente inacreditável. Como é que se pretende fazer uma projeção, portanto, tripla em termos de um valor de uma atividade, quando um rema para um lado, e parece que rema bem ou está a remar bem, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna, sob a capa de uma segurança, ninguém, a Associação de Armeiros, é a primeira, sempre foi a primeira entidade que pugnou e pugna pela segurança. E segurança nos armeiros, segurança nos utilizadores. Mas como a doutora Ana Ferreira disse, nós temos vindo ao longo de 2006, 2007 e 2008 a, não digo mensalmente, mas às vezes quase semanalmente, a questionar o Ministério da Administração Interna, sobretudo, para não dizer a Direção Nacional da PSP, de, na prática, instalou-se a confusão generalizada. E ninguém avança. E porquê? Eu posso lhes dizer isto, que são números da polícia, que a polícia revela. A PSP está amarrada de pés e mãos. A PSP, a Direção Nacional, não tem meios humanos, não tem meios materiais, não tem formação, não tem gente para um barco destes. E neste momento, se nós olharmos para esta proposta, o que é que nós vemos? Vemos um reforço de poderes por parte da EPS, da Direção Nacional da PSP e da PSP, não é só da Direção Nacional, que chega e que neste momento, nos variedíssimos exemplos que há na proposta, é absurda e atinge seguramente o ridículo. Ou seja, nós vemos quase que, com esta lei, a PSP é quase como um Estado dentro de um Estado, tal a capacidade discricionária que tem. E eu penso que, e nós já tivemos a oportunidade de, no grupo parlamentar do PS, por exemplo, do PSI, no grupo do PS, por exemplo, chamar a atenção para isto e realmente verificámos que havia, da parte dos deputados que estiveram connosco, um reconhecimento implícito desta situação, de que havia um reforço de poderes desmesurado e inexplicável por parte da PSP e que, de alguma forma, teria que ser controlado e contido. Portanto, em termos práticos, eu dou-lhes, por exemplo, há, neste momento, a lei saiu, a lei é de fevereiro de 2006, entrou em vigor 6 meses depois. Neste momento, há mais de 10 mil livretes de armas por emitir. E dos que têm sido emitidos, a maior parte volta para trás, porque tem erros. E eles já não sabem o que é quando fazer. O que é certo é isto. É que ainda ontem entreguei no Comando Metropolitano uma multa de um armeiro de 20 mil euros porque está a vender armas que não têm livrete. Isto é a ironia das ironias. Isto é um verídico contra facto um próprio, ou seja, a PSP que cria o problema. A PSP, na antiga lei, tinha um mês para emitir o livrete. O que é que acontece? Armas de 2006, por exemplo, neste momento não têm livrete emitido. O que é que acontece? Um cidadão guineense, por exemplo, chega a Lisboa, vai a uma armaria e quer comprar uma arma para exportação. Não se pode vender a arma para exportação porque ela não tem livrete. Um cidadão nacional requer a PSP uma autorização de compra. A PSP emite-a. Um processo que, neste momento, não demora menos de, mais ou menos, em cada uma das fases, 2 meses, portanto, 4 meses, o que por si começa por ser absurdo, e vai a uma armaria, vai comprar e das duas uma. Ou o armeiro não lhe vende uma arma que tem em casa, uma arma que comprou ou que importou, que já pagou, por um preço que às vezes é recomendado, portanto, já não tem margens, 2 anos depois, e das duas uma. Comete um crime, entre aspas, está a vender uma arma porque, que não tem livrete, mas fala com alguma consciência e registra nos livros próprios de compra e venda a respectiva venda e envia para o comando. E o que é que nós assistimos? A uma luta, digamos, quase fratricida com os comandos metropolitanos. Ou seja, a Direção Nacional parece que, ou não tem, ou não quer, impor regras aos comandos. E os comandos cada um gera por si. E como há no mínimo 20 comandos em Portugal, há 20 cabeças pensantes. E depois, como cada um ainda delega mais para baixo, é a confusão generalizada. Ninguém sabe como é que se funciona. Mas depois vai a polícia. Ou seja, a Direção Nacional não emite. Como digo, na antiga legislação, agora não fixa um prazo, mas é vulgar armas com 2 anos e meio neste momento e mais, sem terem o livrete emitido. Isto é possível? Eu pergunto. Então, isto é dar cabo de uma atividade económica qualquer que ela seja. Quem é que responde por isto? Ninguém. Portanto, isto é um exemplo que podemos dar, e que é confessado pela própria polícia, de que a aplicação da lei tem sido perfeitamente desastrosa. E isto gera uma conflitualidade inacreditável. Durante décadas era raríssimo um armeiro que recorria de qualquer multa aplicável. Neste momento todos eles recorrem. Porque, ou quase todos, a generalidade recorre porque não tem pés nem cabeça, nem a qualificação sequer da própria multa e das formas como estão. Portanto, este é o princípio. Nós, e porque, quer do Ministério da Administração Interna, eu acho que, e permitam-me fazer aqui uma parte, eu acho que a Lei das Armas perdeu um interlocutor que tinha sido até há uns meses atrás e até à tomada de posse deste novo ministro uma peça-chave em todo esse sistema, pela inteligência, pela capacidade e, sobretudo, pela visualização que ele tinha e conhecimentos, que é o Sr. José Magalhães. Verdade seja dita que o Sr. José Magalhães, quer se queira, quer não, foi o homem que teve que encaixar, ou melhor, foi o executor do encaixe da lei, da que foi a Lei 5 de 2006, por causa do famoso arrastão de Cascais, que devem se lembrar, quando o Sr. Ministro António Costa se lembrou de meter, digamos, a solução, e quando foi à televisão, bem, estamos a fazer uma lei das armas, encaixou-as na medida dos 100 dias. E fazer uma lei daquelas em 100 dias foi extraordinariamente complicado. E a Associação dos Armeiros deu o apoio total, mas total, de dias inteiros, seguidos, ao Sr. Secretário de Estado, que teve uma vantagem de ser um homem, digamos, visionário e com uma ideia bastante avançada. Com a saída do Sr. José Magalhães deste pelouro específico, o burro, como se costuma dizer, bateu costados no chão e a partir daí passámos a falar com as paredes. Mas existe, quer da parte da PSP, quer da parte da Direção Nacional, portanto, da Direção Nacional e do Ministério, a ideia concreta de que muito havia de fazer em relação à lei que estava. E fomos surpreendidos, como todos os cidadãos foram surpreendidos, de que o que se pretendia alterar em termos penais, que a Associação dos Armeiros nada tem contra isso e nem contra o problema da segurança, acabámos por assistir a uma proposta completamente inovadora e mais grave do que isso. É que há duas filosofias. Se vocês lerem, tiverem tido acesso, o Sr. Presidente teve na altura, porque esteve na comissão da 5/2006, e a política que subjaz e constava do preâmbulo, era de que o cidadão portador de uma arma e os civis eram pessoas de bem. Agora, se lerem as primeiras palavras da proposta, passa completamente ao contrário. Os cidadãos não têm direito. Quem tem direito são as Forças Armadas da PSP a usar armas. Invertemos, passaram dos bons em 2 anos para os maus da fita. Sem motivo sequer aparente, porque não há nada que justifique isso. A própria lei tem duas filosofias. E então, nós verificamos que digamos, este remendo, porque de remendo se trata, isto não é uma lei autónoma, isto é uma proposta que se irá encaixar na 5/2006, traz problemas inacreditáveis. Inacreditáveis porquê? Primeiro, esta lei diz que respeita e respeitou as diretivas. Bem, quanto à primeira diretiva, à 91477, conseguiu fazer uma maravilha. A diretiva foi posta em vigor, foi posta na ordem jurídica portuguesa e a lei 5/2006, concretamente no artigo 118, se não me engano, a linha F, conseguiu uma proeza extraordinária, é que revogou o próprio decreto-lei 333 que pôs em vigor a diretiva em Portugal. A própria lei 5 revoga a diretiva europeia que foi transposta para Portugal, que é uma coisa inédita. Ou seja, não há suporte legal nenhum para as classificações e para toda a simbologia desta lei. A nova diretiva, a 2008-51, vem dizer, sim senhora, continuam os aspectos principais da 91, que nós não temos, porque afinal nós transpusemos e depois revogámos, e acrescenta uma série de situações novas. Situações essas que ou foram tidas em conta, ou foram tidas em contas conforme lhes convém. E nós já vamos aqui ver alguns pontos práticos acerca disso. Mas não houve a coragem de transpor a diretiva. E na única reunião que nós tivemos em julho, se não me engano, de 2007, em que esteve presente a Direção Nacional, o problema que foi posto foi: vamos avançar para a revisão da lei, quando nós pensávamos que íamos fazer uma revisão da lei, tendo em conta a nova diretiva, e o que chegámos ali ao consenso era que sim senhora, não vamos avançar sem a publicação da diretiva e ter os princípios que lá estão. Ora, nada disso foi tido em conta. Limitaram-se a dizer no texto da proposta de que foi tido em conta, mas nem sequer aparece como a própria Comunidade Europeia obriga que se diga num artigo autónomo de que esta proposta tem em vista as regras tal e tal e tal da diretiva. Não está lá nada, não consta lá nada, porque ela nem sequer está, ela sequer foi transposta para o direito português e o outro não existe. Portanto, estamos no caricato desta situação. Então, o que é que vamos a alguns pontos práticos. Aparece num artigo, que é o artigo 48, esta expressão, cingir a atividade. Ora, a atividade dos armeiros, como a doutora Ana Ferreira disse, neste momento é um número real. Os números andarão num mínimo no exercício de 2007, e estamos a falar em 2007, em 70% de diminuição da atividade. As armarias, por isso tudo, vendem rações para cães, vendem coleiras para cães, vendem calças, vendem bonés, vendem binóculos, vendem óculos de sol, vendem óculos amarelos para os dias de nevoeiro, vendem pesca, inclusive, uma série de situações que lhes permitam, mais ou menos, manter-se em atividade. Porque o licenciamento, eu posso dizer-lhes que, neste momento, só 2 anos envolvidos, cerca de metade dos armeiros terão alvará. E os que têm alvará estiveram praticamente 1 ano e meio, no mínimo, sem alvará. O que é que isto quis dizer? Que uma das coisas que, uma das situações em que a Lei 5/2006 era positiva, era permitir uma igualdade de todos os armeiros nacionais, ou seja, quer fosse um armeiro de Trás-os-Montes, quer fosse um armeiro de Lisboa, ambos podiam vender a mesma arma. Porquê? O que é que se verificava antigamente? Era que jogavam-se ali com comissões e subcomissões, porque só os armeiros das capitais distritos é que podiam vender determinados tipos de arma. Mas o que é certo é que eram os outros que as vendiam. Isso era uma realidade. Fiscalmente andava-se a defraudar e defraudava-se tudo, porque fintava o A, fintava o B, fintavam-se todos. E ao fim e ao cabo era o lado de cima que recebias. Olha, estou funcionado com um armeiro, olha, está vendido uma arma assim, sim, sim, senhora, pronto, tu vindo aí, filho, anda. E a comissãozinha lá chegava. Quer dizer, e nós denunciámos esta situação. Dizemos, é o fisco que anda a ser enganado. É tudo que anda aqui. Vamos por isto. Vamos por isto. E além disto, não havia uma violação direta das regras do comércio. Sim, senhora, isso foi admitido, foi posto na letra da lei. Mas demoraram 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, a emitir os alvarás. E a polícia entendeu que, enquanto não estivessem em vigor os novos alvarás, ou melhor, cada empresa recebesse o seu alvará, que mais não é do que uma folha de papel que copia o que estava no antigo, não podiam efetuar as vendas que a lei permite. Ou seja, tínhamos uma lei em vigor que, a partir do momento da publicação, diz que isto é igual para todos, mas a polícia entendeu à sua boa maneira, enquanto nós não passarmos a papeleta do alvará, que a própria lei dizia que era uma mera substituição com os dizeres modernos da lei, não vendem. E isto continua assim. Ora, nesta proposta aparece a palavra deve-se cingir, portanto, à atividade. E o que é atividade? É armas e munições. E alguns equipamentos, que equipamentos ninguém sabe. Portanto, um armeiro, por exemplo, vende rações para cão, e que se calhar para alguns deles será uma boa base de suporte à sua atividade, levado à letra, e mais curioso. Mais curioso, se tiverem a oportunidade de analisar um alvará concedido atualmente, vem lá a letra pequenina no fundo, o armeiro deve cingir-se à sua total atividade. Ou seja, já estão a colocar nos alvarás, já estão a antecipar-se à proposta. Já têm, isto já aparece neste cerco, e a ideia é esta. Portanto, evidentemente que um armeiro não vai vender metralhadoras. Não vende. Porquê? Porque há armeiros, é o caso, por exemplo, da espingardaria belga, que está aqui ao lado, que está licenciada perante o Ministério da Defesa para poder vender armamentos e tecnologia militar. E então concorre aos concursos, mas mediante um processo de candidatura que foi reconhecido e está publicado no Diário da República, e portanto são armeiros que podem, vendem a sua atividade de armas civis, mas podem fornecer as Forças Armadas e o Exército mediante essa autorização. Portanto, agora, o armeiro normal, que é desse é que se fala, porque os outros são muito poucos, é uma minoria, portanto, não pode ver a sua atividade expressamente reduzida a armas, munições e equipamentos. Equipamentos que nem sequer estão definidos, nós não sabemos quais são. Este é um dos pontos. Outra novidade que esta proposta traz é a homologação. Ora, o que é que se pretende nesta proposta? É que todas as armas que entrem em Portugal sejam homologadas. As diretivas europeias, quer a 91, quer a 51 de 2008, são expressas num ponto. É que não há transferência de qualquer arma de um Estado da comunidade para outro Estado da comunidade, ou de um Estado terceiro para a comunidade, sem vir acompanhada de documentação, entre as quais está a documentação de homologação da arma. Ora, essa homologação é feita ao abrigo de uma convenção, que é uma convenção de Bruxelas, de 79, e que foi feita inicialmente em 1914. E esses países que pertencem à convenção são 12, onde estão os países que tradicionalmente têm os chamados bancos de prova. Ou seja, não há arma nenhuma que possa entrar em Portugal sem trazer a documentação do banco de prova. E a arma é testada em todas as suas características, e eu posso dizer, a título de curiosidade, que os bancos de prova europeus, praticamente são todos europeus, desde a Checoslováquia até aqui à nossa vizinha Espanha, e o espanhol, os primeiros são de 1413, do ano de 1413, reprovam, em média, 7 mil armas por ano. 7 mil protótipos. Por isto ou por aquilo, pequenas fissuras. Portanto, é a segurança.
Protótipos, não. Todas as armas não são protótipos. Todas as armas que saem de uma fábrica são testadas. Só para ver, não haver essa dúvida que estamos...
Pronto, tudo bem. Mas...
Não entra uma arma, aliás, as armas vêm por campos sujos, precisamente para se poder confirmar que ela já disparou antes do caçador usar.
Mas de qualquer maneira, elas são sempre, têm sempre um file, portanto têm um dossiê no Ministério da Administração Interna e na polícia de cada país, e é com base nisso que elas são enviadas. Ora, a proposta vem agora dizer que todas as armas em Portugal vão ser sujeitas a um banco de provas português. Quem vai fazer o banco de provas português? A lei do banco de prova diz que só podem ser os armeiros e a Associação dos Armeiros. Ora, não consta, nem a atividade o permite, que alguma associação o vá fazer ou que os armeiros em conjunto vão fazer. Estão a ver que uma medida destas postas na lei vai obrigar a que todas as armas importadas da Espanha, da Bélgica, da França, da Hungria, da Alemanha, todas devidamente comprovadas pelos seus bancos de prova, fiquem à espera meses infinitos e um banco de prova não é uma coisa de treta, não é um indivíduo, é tudo eletrónico, é preciso pessoal altamente qualificado. Ora, isto é uma medida daquelas que é para dizer assim, meus senhores, isto parou. E eu vou saltar para o outro ponto. Outra, diretamente saltando aqui esta ordem, vão exigir um tiro a tiro. O que é que pretendem com esta medida? O tiro a tiro não é levar a arma à cara e dar um tiro com aquela arma. Tem que ser num banco de provas. Para as armas vêm todas testadas, porque umas dão 3 tiros, outras dão 2, outras dão 1, e outras dão, por exemplo, no caso dos revólveres, dão 1 tiro por cilindro. Portanto, são 6 tiros que aquela arma dá num banco de provas, que é com características tudo eletrónico. Agora, o que é que querem no fundo disto? Querem, nós percebemos o que é que querem no fundo. É a radiografia, é a impressão digital da arma. Querem que cada arma fique com a impressão digital, a marquinha, na cupela, no fulminante, mas depois é muito complicado, porque há umas que têm canos estreados, outras não têm, há uma lisa. E como é que vão fazer isto? Onde é que estão? Como é que vão? Vão fotografar? Vão arquivar? Vão guardar os cartuchos todos? Para quê? Para que se um dia alguém morrer com uma arma daquelas, poder identificar? Isto é, nós sabemos, eu sou jurista, e também há aqui juristas, e sabem que quando pedimos uma peritagem ao Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, demora anos, e os julgamentos arrastam-se às vezes anos, porque falta fazer a peritagem da arma X ou Y.
Portanto, só interrupção. No caso da...
Senhora Presidente, eu peço desculpa, mas a interrupção tem que ser feita por via da Presidência para ficar arrestado. Senão, quando alguém ouvir a gravação, não vai perceber quem é que falou e porque é que falou. Mas não há problema nenhum se quiser interromper.
Não, mas eu continuo.
Eu ia pedir. Eu ia só pedir ao Sr. Carlos Pereira que
eu
fosse sintetizando as questões
tudo bem,
para podermos ter depois aqui um diálogo com os grupos parlamentares. Senão não vamos ter essa eficácia nos nossos trabalhos.
Eu quero, sem querer, e peço desculpa, mas isto às vezes numa linguagem um bocado diferente, não tão técnica. Ora, cada segundo a proposta, só após cada disparo, ou depois do disparo de cada arma, é que seria emitido o livrete. Se há 2 anos e tal, 10 mil livretes de armas para emitirem. Ou seja, vocês vejam o que é que era com medidas destas, nem daqui a uma dúzia de anos nós tínhamos armas cá fora. Porque não há técnicos, não há instalações, não há nada, não há tecnologia, e portanto não as temos. Portanto, isto não tinha peça na cabeça. Tiro esportivo, todo o tipo de armas, porque eles não as definem. Outro problema que está nesta lei é que esta lei confunde um princípio perfeitamente definido nas diretivas. E talvez o confunda porque para ela não existem diretivas. É é a consideração de exportações e importações. Ora, a diretiva é muito clara e diz que entre Estados da União Europeia não há exportações nem há importações. Há transferências. As exportações ou importações são para países terceiros. E, portanto, a proposta utiliza esta expressão, que certamente só entendemos, para considerar que uma importação de Espanha passa a pagar, quando é uma transferência, passa a pagar uma taxa suplementar, como seja para um país terceiro fora da comunidade. Mas o erro base é um erro de um conceito jurídico. Outro problema é que ia funcionando o problema das transferências de peças e acessórios, porque há um X número de peças e acessórios das armas, ou que partem, ou que têm de ser substituídos, ou que se desgastam, e o que se vem fazer agora aqui é um pedido com uma especificação de todas estas, de tudo o que seja peças e acessórios de importação. Isto vem criar. A lei 5 de 2006 está correta e não há, quanto a este aspecto, nada que deva ser alterado. E, portanto, não tem sentido que ela seja feita. Outro problema, este tem a ver com uma pseudo-segurança, é o problema dos cofres das armas e da confusão que se instalou aqui. A lei 5 de 2006 veio dizer que, tendo-se um determinado número de armas, era preciso ter-se um cofre não portátil. E para outro número de armas superior, à volta das 25, passou a existir e a exigir os cofres fortes. 2 anos depois, esta proposta dá tudo sem efeito. E vem restringir o número de armas. E então, como é que isto funciona? Eu dou-lhes um exemplo. Uma carabina, certamente podem ter, ou terão, ou têm familiares que as têm, a mesma pessoa, ou por idade, ou por temperamento, ou por capacidade financeira, pode ter uma arma de canos estriados, pode ter uma arma de canos lisos, pode ter uma arma combinada. Portanto, já aqui tem 3 armas, e a generalidade das pessoas têm, ou seja, uma de canos estriados atira com uma munição própria, a de alma lisa atira com uma outra munição específica, e podem ser usados em condições diferentes, de terreno, do próprio gosto e até da espécie que é caçada. Ora, isto vem pôr problemas que nós não entendemos. Porque se um indivíduo que tem 5 armas se limita...
A que ponto é que se refere, doutor? Peço desculpa.
É ao ponto 6.
Sim.
Ponto 6.
Limite de atenção. Não é o cofre. É o limite de 5 armas. Que
não é o limite de 5 armas. Não é o cofre. Pronto. Porque há aqui 2 ou 3 que se juntam uns com os outros. Por exemplo, uma pessoa que tenha 3 caçadeiras não tem necessidade de ter um armário fixo. Então, e essa pessoa que as tenha em sua casa normalmente tem mais segurança do que tenha 6 e que tenha, ou que tenha 25 e que esteja num cofre forte. Há aqui um tratamento completamente disparatado. E, portanto, deveríamos harmonizar e não arranjar mais problemas ainda e complicar mais. Outro problema, portanto, quanto à atenção das armas, também há uma discordância, porque entende-se dado que se há armas que podem ser utilizadas, por exemplo, uma vulgar caçadeira pode ser uma arma utilizada no tiro aos pratos, no tiro aos pombos. Não quer dizer que os atiradores mais hábeis, os atiradores mais, passa a expressão entre aspas, mais profissionalizados, não tenham dessas armas especificamente construídas para aquele tipo de tiro, de pombos, de pratos, mas uma vulgar caçadeira faz esse trabalho. E o que é que nós estamos a verificar neste momento? A lei pretende que a utilização das armas seja feita não em função da capacidade da arma, mas em função da licença que foi pedida. Ora, isto é um erro. Isto é um erro perfeito. E tanto tal é um erro perfeito que o senhor secretário-estado da Administração Interna, por ironia, a doutora Ascensão Simões, que é hoje secretário-estado da Agricultura, deu um despacho, que é o despacho, creio que tenho aqui o número dele, mas que foi publicado no Diário da República, para obviar a uma situação que se estava a verificar, era que todos os caçadores que quisessem treinar a sua perícia de tiro num campo de tiro, devidamente oficializado, tinham o PSP à perna que os multava, e a multa é só de 600 euros. E alguns comandos estavam lá à espera, já sabiam que depois das 5 horas da tarde eles vêm para aqui a tirar, e aquilo era mesmo tiro certeiro. Era tiro e queda. Mas era tiro e queda. Praga, por exemplo, é tiro e queda. Praga, por exemplo, é tiro e queda. Ora, isto é inadmissível. Porquê? Porque um caçador, quando vai para o campo, na época legal da caça, deve caminhar, um mês ou 2 meses antes deve começar a caminhar para aguentar as caminhadas, deve procurar o seu peso, a sua linha, mas também deve procurar, sobretudo, o olho e o dedo. E onde ele vai adestrar o olho e o dedo é precisamente nos tiros praticando. Aqui lá, um pouco de situação,
não é possível.
Agora não. Eu pedi era que o doutor acelerasse a sua intervenção, porque já vi que... Eu já vi que a doutora Susana Silva, que é Presidente do Conselho Fiscal, também quer concretizar alguns aspectos e, portanto, temos que operacionalizar aqui o nosso trabalho.
Vou operacionalizar isto, precisamente. Pronto. Outros assuntos que nós também temos bastante dificuldade em compreender são alguns equipamentos, quer de armas, quer outros, que são de venda livre na Europa. É o caso, por exemplo, do spray, o vulgar spray do gás pimenta, que nesta proposta... Demolições. Eu explico-lhe já. Não existe. Há alguns fabricantes que fazem nas marcações militares, nas munições militares. Nas munições civis, a única coisa que é feito e que agora a Diretiva 51/2008 exige é que seja marcada a caixa. E o que aqui diz é que seja marcada munição a munição. Vocês estão a ver que não há fabricante nenhum que vá dar só ao luxo de marcar as munições, porque até nem sei se técnico. Não, mas quer dizer, eu nem sei se é tecnicamente possível, porque a certa altura a munição deve ser mais curta que o número. É mais curta para o número. Portanto, foram buscar este princípio, e portanto, há outros também pela sua matéria plástica. Portanto, quanto a esta parte, nós discordamos que isto não é possível. Relativamente, portanto, ao uso, eu estava a falar dos sprays, a proposta faz uma exigência, é que não se pareçam com armas e não se pareçam com objetos. É isto. Será que vamos ter um spray pimenta com a forma de uma escultura de uma rapariga? Não deve ser uma arma, mas se calhar a PSP, com o seu subjetivismo que está aplicado nisto tudo, é capaz de considerar que aquilo é uma arma. Prontos? Ora, todos nós sabemos, e não tenho qualquer receio de dizer perante a Comissão, porque eu acho que a Comissão tem a obrigação de saber isto, em qualquer supermercado, quer das lojas dos 300, quer dos outros, há todo o tipo de sprays, desde o lugar de spray de tintas a uma laca de cabelo das senhoras, que alguns são brutalmente mais perigosos e alguns deles mesmo altamente danosos para a saúde das pessoas. E ninguém se lembrou até hoje de ir proibir as lacas do cabelo, os sprays, os desodorizantes. Agora, continuando, está aqui uma proposta. Não se pode parecer com arma nem qualquer objeto. Não sabemos o que é. Outro problema prende-se com as armas de pressão, que são armas de pressão de ar. As pingadas e as pistolas de pressão de ar, que são de venda livre na Europa e que agora vai ter que ser identificado o comprador. E há outras armas que, segundo a proposta, vão ter que ser pintadas ao meio. Vão ter que ter metade da arma, uma cor fluorescente, amarelo, verde ou vermelho, e a outra a cor natural. Vocês estão a ver o que é que isto vai dar. Um indivíduo que tenha, por exemplo, uma Kalashnikov, que até seja verdadeira, vai pintá-la com uma cor fluorescente, comprar aí por 5 euros um spray fluorescente, e vai dizer, esta arma é de brinquedo. Até pode ir fazer um assalto, e dizer, tentar convencer as autoridades, dizer, não, é era mesmo brinquedo. E depois dizer-lhes que não é de brinquedo. É que isto é permitido para ti. Agora, nós perguntamos quem será ou qual será o fabricante mundial que vai fazer, vai pintar armas especialmente para Portugal, metade com uma cor fluorescente e outra com metade. E sobretudo armas de venda livre em toda a Europa. O que contraria as diretivas comunitárias que dizem que estas armas de venda livre são em todos os Estados da comunidade. E não se percebe como é que nós, mais uma vez, inovamos e entramos no sistema disso. Aqui eu posso também incluir, e devo incluir, as armas parecidas com o armamento militar. Há réplicas. São armas, por exemplo, nas pistolas, de venda livre, as réplicas das Walters, as réplicas da Parabellum, todas .22, portanto, não há qualquer problema. E estas armas aqui vão ser, é uma arma confundível. Portanto, neste momento e perante esta restrição, nem aquela simples pistola de cowboys com fulminantes que nós, se calhar, todos usámos, que tinham aquele rolinho que saía à fita, vai poder ser usada porque é uma arma proibida. Parece-se com uma arma, portanto, não pode ser. Não pode ser. Está. Vamos passar agora a uma outra matéria que nós entendemos que é absurda. Portugal inovou, segundo o preâmbulo da Lei 5/2006, com os cursos europeus. Nós assustámos a Europa, continuamos a assustar a Europa, podemos garantir aos deputados que, em conversas que temos tido com fabricantes estrangeiros, sobretudo europeus, eles morrem de medo quando pensam que poderá ser, de alguma forma, total ou parcialmente aplicada a legislação portuguesa nos seus países. Mas eles tremem, precisamente por este caráter de inovação. E nós agora criámos os cursos demoraram a arrancar, estiveram praticamente 2 anos sem arrancar. Neste momento só a PSP que dá os cursos, as entidades que se podem candidatar até hoje, nenhuma foi admitida, apesar de ter apresentado os seus processos. E agora ainda inventam mais. É que quem quiser comprar o tal spray do gás pimenta, vai, além de pagar a licença, vai ter que frequentar um curso cívico. E quem comprar um bastão elétrico vai ter que frequentar um curso cívico. Eu acho que basta de licenças, porque não nos passem um atestado tão de burro, desculpem o termo, que os cozinhos não são assim tão. Isto é realmente ridículo. Curso cívico para usar um spray, um gás-pimenta, que as pessoas, as senhoras, usam na mala para se defender de uma agressão, ou um ciclista põe na roda traseira para enxutar os cães. Isto é realmente absurdo. Agora, se quer financiar a PSP, arranjem-se maneiras de financiar a PSP. Agora, financiá-las neste estilo, isto é extremamente complicado. Isto não tem pés nem cabeça. É realmente muito complicado. O conceito de arma transformada, e acelerando um bocado, é um conceito que, no mínimo, teria que ser bem explicitado, porque quem esteve em África, eu tive e fiz... comandei uma companhia de cavalaria, era normal apreendermos armas que eram chamados canhangulos, que o tubo era um mero tubo de canalização. Ora, pela nossa lei, uma arma transformada pode ser um tubo de canalização feito porque a lei não define. E mais uma do subjetivismo da PSP, porque a eles é que lhes compete. O problema, também já foquei, mas quero focá-lo em pormenor, é o problema da delegação de competências e o problema discricionário da PSP. O que se pretendeu quando fomos e quando a nosso pedido, na altura, como era o secretário de Estado do PSD, por acaso, a quem fomos expor a necessidade de atualizar a lei portuguesa para as congêneres europeias, nós, quando fomos, uma das razões era acabar com o subjetivismo da PSP. Pois a Lei 2005 retirou, em algumas circunstâncias, esse subjetivismo, mas esta proposta dá um poder total subjetivo à Direção Nacional, ao Sr. Diretor Nacional, por exemplo, nas importações, na classificação das armas e mais. Chega-se ao ponto de permitir, por despacho do Diretor Nacional, conceder licença de uso e porte de arma a quem não faz os cursos que está obrigado por lei. Ora, só que este poder discricionário não é só dele, porque ele, à partida, não é o omnipresente, delega e delega, no mínimo, em 20 comandos metropolitanos, que, por sua vez, delegam em não sei quantos. E o que é que nós estamos aqui a criar? Estamos a criar umas centenas de agentes da PSP, não estou a falar em termos de hierarquias, que vão ter um poder interpretativo completamente absurdo. E, portanto, penso que terá que haver aqui um filtro muito apertado para que nós tenhamos uma lei o mais objetiva possível. Porque uma lei de armas tem que ser uma lei que terá que se reger por critérios estritamente objetivos. Relativamente ao comércio eletrónico,
não está gravado, mas é uma ajuda para a condução dos trabalhos. Eu agradeço a intervenção do doutor João Pereira, que no fundo seguiu, digamos, a linha do abreviado documento que nos entregou hoje, com questões que nós, algumas delas já conhecemos, já aqui foram debatidas noutras ocasiões. De qualquer maneira, naturalmente, é de todo em todo útil complementá-las com esta apresentação oral. Mas constam também do parecer escrito que a Associação, e assim mais pormenorizado, nos tinha enviado anteriormente. Eu não tenho nenhuma inscrição dos senhores deputados, julgo que precisamente porque, digamos, quer da leitura do parecer, quer do complemento que aqui hoje foi apresentado, nós temos a exata noção daquilo que são as grandes preocupações da Associação de Armeiros. E, portanto, eu daria por encerrar esta audição se a doutora Susana não quisesse usar a palavra. Se quiser, porque já vi que manifestou várias vezes essa intenção, eu dar-lhe a palavra para...
A doutora Ana Ferreira pode fazer o resumo final?
Para terminarmos. Sem embargo, de lhes dizer desde já que o nosso desejo é que, munidos da vossa documentação e munidos da vossa apresentação, os grupos parlamentares agora façam a sua ponderação política, a sua reflexão política, com vista a apresentarem soluções de melhoramento do texto da proposta de lei que aqui está, esperando, e há já algumas garantias por parte do Partido Socialista nesse sentido, que não haja uma precipitação do processo legislativo. E eu vou só dizer isto porque, efetivamente, quando foi o processo que culminou na Lei 5/2006, também por razões exteriores àquilo que é o objeto da atividade da caça, dos armeiros, etc., tinha a ver com as chamadas operações especiais de prevenção, que aceleraram muito o processo legislativo, que depois teve que terminar muito rapidamente, e esta interação, nomeadamente com a Associação de Armeiros, não teve o efeito que inicialmente era previsível que viesse a ter. Sem embargo também do contributo que o Sr. Secretário-Geral aqui deixou, que o Secretário de Estado de Administração Interna na altura, que ainda está no Ministério, teve. Mas, portanto, só para compreenderem que o facto de não haver agora aqui questões suplementares tem a ver com esta percepção, nós temos a noção. Aliás, a Associação tem cá vindo mesmo sem ser no curso dos processos legislativos e, portanto, contam com essa nossa disponibilidade. Eu dava então a palavra à doutora Susana Silva, que é Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Armeiros de Portugal.
Obrigada. Está a ouvir-se bem?
Carregar na patinha.
A nossa ânsia nesta reunião de trabalho é precisamente esclarecer o mais possível, porque as oportunidades não são assim tantas de reunir uma mesa como esta, e a ânsia é o esclarecimento, a compreensão do que se passa também na prática no setor. Quando eu salto na cadeira é porque estou do lado dos armeiros e do negócio e das exportações há 8 meses, há 1 ano por sair, das perdas diárias de negócio e de trabalho, e daí este saltar. Eu penso que o doutor Carlos Mouros foi exaustivo. Eu gostava apenas de salientar 2 pontos que talvez não tenham ficado tão claros. Foi Dr. Carlos Moura foi esclarecedor na homologação, no teste de tiro, em todo o bloqueio que está explícito, não está escondido, está explícito na alteração da lei, e na preocupação de que a lei anterior teve um período de carência, 6 meses, que esta não tem. Portanto, quando a Lei 5 entrou em vigor, efetivamente ficamos mais de ano e meio bloqueados. Por indefinições dos comandos distritais, por falta de orientações, de diretivas de funcionamento. Certo, quando esta lei, de facto, se seguir conforme está, a verdade é que o setor irá parar, e não é no dia a seguir, não é passados 6 meses ou um período de carência. Ficou por referir, talvez, doutor, a questão da limitação das munições, e queria fazer esse reparo, das mil cartuchos. Portanto, o caçador, não pode ter mais de 1000 cartuchos e mais de 250 munições metálicas. Muito importante na questão das 250, pelo menos que fossem 260, porque as escalas são múltiplos de 20, portanto as caixas são de 20 unidades, portanto nas 250 nem todo podemos cumprir, e os 1000 cartuchos invalidam totalmente a práticas desportivas, portanto é uma limitação sem cabimento. Sugerimos que seja retirado, e caso sintam a necessidade forçosa de manter, então que seja aumentado para os 5 mil. A questão das armas classe E é um negócio significativo, é útil para todos, é para todos os presentes. Em vez de termos uma arma que mate, temos uma arma que nos defenda sem qualquer letalidade, um spray que se liberta e que num segundo conseguimos sair de uma situação muito complicada. Estamos há 2 anos e meio sem as poder comercializar, porque falta uma homologação. E aqui vem a questão da homologação. Então, nós estamos há 2 anos e meio à espera de uma homologação de uma arma extremamente simples, que não é uma arma, de um artefacto extremamente simples, que é de venda livre em toda a Europa. Quando entra uma questão da homologação, no caso de um artefacto como um gás-pimenta, que é de venda livre por aí fora, e em Espanha, infelizmente aqui tão perto, tardaram 1 ano e meio. Quanto é que vão tardar no caso de armas e munições? E em remate final, muita atenção quando estamos a limitar a venda de produtos que são de venda livre em Espanha, França, Alemanha e por aí fora. Estamos a alimentar o mercado, a importação, estamos a limitar a venda dos armeiros, precisamente para incentivar situações de ridículo, de termos os nossos clientes da vida toda a dizer-nos: olha, o senhor não pode, então eu vou comprar a Espanha, ou então mando vir pela internet e vem de Espanha, e com um custo de 6 euros, que é o caso dos portos, que estão cada vez mais reduzidos por uma DHL, por uma Chronopost, por qualquer tipo de transportador em 24 horas, eu consigo fazer vir chegar uma pressão de ar, uma arma classe E, produtos que são de venda livre aqui ao lado. Portanto, ao legislarmos, temos que ver o que é que se passa em países tão próximos, e o mundo está cada vez mais próximo, portanto, está a ficar plano, como alguém disse, portanto, é preciso ter atenção a esses pormenores. Doutora.
Obrigado, doutora Susana Silva. Eu ia dar por encerrados os nossos trabalhos nesta audição, manifestando mais uma vez o nosso agradecimento pela colaboração que nos vieram prestar e que têm prestado. Sei também que têm tido algumas reuniões diretamente com os grupos parlamentares e, como disse há pouco, nós vamos manter-nos disponíveis para dialogar com a Associação de Armeiros de Portugal até ao final deste processo legislativo e, naturalmente, cabendo agora a cada grupo parlamentar analisar o conteúdo, o alcance das objeções, das preocupações que aqui deixaram, que têm deixado também na documentação que nos têm enviado, com vista a salvaguardar uma atividade económica que é importante e, naturalmente, tentar compatibilizá-la com todas as